Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2. 1920, Itrôs a nuvem de gafanhotos, ei-me empregado público de inferior categoria e por mal de pecados demissível. Será isso o programa que seduz alguém? E para Pero Venâncio mais seduzia, sorria. Foi, pois, com enlevo alma que recebeu a notícia de sua nomeação para fiscal da Câmara Municipalzinha de Italca. Vou sossegar, disses consigo, esfregando as mãos de contentamento. Cavei o meu osso e agora é pela vida rena e fora na santa paz do senhor. E ferrou o dente no ossinho. Mas acontece que há osso e osso. Osso de bom tutano e osso pera pome. No andar do tempos verificou Venâncio que o tal ossinho era desses que embotam um residente sem dar o mínimo de suco. Gastar a vida inteira naquilo. E ser tolo, cochichou-lhe a uma ambição de melhoria. Engenhosa fada a quem se devem todos os progressos do mundo. Espicaçado por ela, entrou Venâncio a fariscar tutanos. Recorreu antes de mais nada à loteria, que é a sorte grande o supremo engodo dos pé-rapados. Venham Gasparinhos, todas as semanas adquiria um, e sonhava. O mesmo vendeiro que lhe fornecia aos sabibados a semanal quarta de feijão, os semanais 8 litros de arroz e o semanal 100 de cigarros, juntava na conta 1000 réis de sonhos. E Venâncio, como feijão, fumado o cigarro, sonhava. Sonhava o doce beijo da fortuna. Boa deusa que o despegaria do atoleiro com um simples toque de sua asa potente. Em matéria de cultura, não era Venâncio de todo crioulo. Lia suas coisas e tinha lá suas ideias. Revelara desde cedo grande embocadura para a lavoura e documentava o pendor assignando quanta aplicação oficial existe. Publicações gratuitas. Assim, nas palestras da farmácia, ninguém piava sobre lavoura sem pula-se ele pula-se no meio com a sua colher torta. E era de ver o calor da sua argumentação e a riqueza das suas citações estatísticas. Fazendeiro que nesses momentos passasse, havia que parar e abrir minha aberta boca. Possuía planos grandiosos para salvar café e pô-o aí a 40 mil réis à arroba. 40 mil réis, Venâncio. Não acha meu muito? Venâncio incendiava-se. Por que muito? Não somos os maiores produtores? Não temos o quase privilégio desta cultura. Se é assim, o lógico é que imponhamos o preço. Eu disse 40 foi, pois digo agora 45. Din 40. Não se espantem. Eu provo que pode ser assim e que os americanos têm que gemer ali no dolarzinho, queiram ou não queiram. Querram ou não queiram, reafirmava o saudodo, escandindo as palavras. E provava. Também extinguia em menos de um ano a lagarta rosada mais o curuquê, e tricava a corrente em migratoria, e extraía o azoto do ar, pondo a do alcance de todos, a 100 réis o quilo, talvez mesmo a 70. Porque, como os senhores sabem, a química agrícola demonstra que... Dava! Num desses rompantes demonstrativos o coronel da terra, de passagem pela rua, deteve-se ao ouvi-o, e fim da tirada, disse-lhe a queima-roupa. Que excelente ministro da agricultura não dava você. Duvido que os calmons e os bezerras entendam mais de lavoura. Está caçoando, Nel. Murmurou Venâncio com modestia, embora no íntimo convencido da justiça da pressão. Falo sério. Bem sabe que não brinco. Os circunstantes sorriram discretamente, enquanto massa de ministro se lambia todo com boi solto. Em casa repetiu à esposa a opinião do chefe politífico. Bradeira, objectou a sensatíssima consortrum. Brincadeira nada. O coronel é homem que não brinca. Você bem sabe. Desde esse dia fez-se Venâncio ministro da agricultura. Plantou-se de armas e bagagem no casarão da Praia Ermelha e com raro tino administrativo salvou o país. Que eficacia de medidas. Que sabia as leis protectoras. Que maravilhosos resultados. Lagarta nos algodões. Nem uma zinha para remédio. Cronabra. O café trepou a casa dos 40. Por 10 quilos, homem. E firmíssimo, revelava tendências para alta maior. Os mais pessimistas já condiam que não era de mirar fosse a 50. A borracha do norte arrancou-se ao marasmo em que emperrara e voltou a ser um pactolo de esterlinas. Azoto andava por aí aos pontapés como um trambólio. Na cabeça de Venâncio Sinances os sonhos lotéricos trocados pelos sonhos administrativos, muito mais amplos e de muito maior alcance patriótico. A consequência foi que Venâncio se eternizou no ministério. Vários presidentes se sucederam sem que nenhum ousasse tocar em sua pasta. Era sagrado aquele ministro de gênio, que salvara o país, enriquecera a lavoura, desafogara o comércio, consolidara a indústria e que, adorado pela nação, teria estátua em vida. Por mais que em sua infinita modestia o Grand Raymond Dominique usasse tal homenagem, a gratidão nacional tem glorificá-o no bronze. Inesquecível a manhã em que Venâncio, de lágrimas nos olhos, viu rasgarem-se os véus da sua estátua. Ao salvador da pátria, o povo agradecido. Agradecido ou enquecido, a turvação dos olhos não lhe permite distinguir a expressão exacta e por longo tempo semelhante duvido torturou. Mas a grande recompensa teve a ele em casa, ouvindo as postas deliciosas palavras. Agora sim, Venâncio, acredito que você é o que dizia. Até a estátua. A boa senhora só se convencia com provas de bronze. O doloroso, porém, era o contraste das duas vidas. Ministro por dentro e fiscal da Câmara por fora. Obrigado a interromper a matutação de um projeto salvador para ir, de bonézinho na cabeça, cercar na rua carros de boi não aferidos. Um ano se passou assim, no qual os Gasparinhos falharam lamentavelmente. O mês dinheiro, 000, o mesmo dinheiro, 00. Os seus rapapés à sorte grande recebiam da grande cortesã apenas esta magra resposta. Taboas sobre taboas, carrama amarrada sempre, e jamais o sorrisozinho de uma aproximação para colo. Nesse dia, Venâncio disputava com a esposa, que reclamava dinheiro para umas compras. Estamos aí com a louça reduzida a cacos. Xícara de chá, 2 desbeiçadas. De café, 3 sem asas. Ontem, quando aquele cacetão do Freitas esteve aqui, fui obrigada a emprestar uma da vizinha. Veja que vergonha. Venâncio reluctou. Mas por que é que quebram a louça? O ano passado, lembro-me, eu mesmo comprei 12 de cada. Dona Fortunata pôs as mãos na cintura. Por que pergunta bem idiotazinha? A louça quebra-se porque quebra véu. Se fosse em quebra-véu, não se quebraria. Parece incrível que um homem, indicado para ministro, não admito irônias, que a louça compre com o dote que troque. Já esperava por essa resposta. Está mesmo uma resposta de ministro. Do coronel, concluiu D. Fornata venenosamente. Venâncio engasgado deu de colera replicar, quando a porta da sala se abriu e o vendeiro irrompeu como um pé de vento. Deixe ver seu bilhete. Se é o trio, 743 pegou. O improviso do lance se transformou em pôr a colera de Venâncio, que entrou a piscar, numa tonteira, como quem levasse porretada no crânio. Que é? O vendeiro bateu o pé, impaciente. O bilheiro, homem, deixe ver seu bilhete, homem de Deus. Parece estuporado. Custou a Venâncio encontrar na pelada a pagricola que lhe enchia os bolsos o raio do bilhete. Suas mãos tremiam-lhe e o cerebro andava à roda. Puf, achou-o. Era o 3.743. Pegar os 20 contos. Estas revoluções operadas pela sorte em cerebros venancinos não é o aí quem as consonte. E banho o cópio é fumarada de hashish, é gole de cocaína, é bebedeira que rompe toda a velha cristalização dos miolos. A ebriez do ouro vale pela soma da essência última de todas as mais ebriedades. Só ela gaiola todos os sonhos e põe o homem leve, com pequeninas asas em cada poro do corpo. No caso de Venâncio, porém, não houve muita vacilação. Sua diretriz estava traçada pelo insopitável pendor agrícola. Uma fazenda, uma grande fazenda, a melhor fazenda do município. A fada modelo da zona. Das, por que não? E depois, quem sabe? O ministério, desta vez de verdade. O mundo dá tantas voltas. E faria isto e mais aquilo, e mais isto e mais aquilo. Como a fazenda foi se aperfeiçoando, e a que requintes de primor atingiu. Legiões de curiosos vinham longe visitá-lo, e pamavam. A fama corria, os jornais estudavam-na em artigos longos. Por fim o governo, impressionado com a voz pública, mandava examiná-la e propunha-lhe compra. Era forçoso que pertencesse ao patrimônio da nação uma coisa daquelas, para que todos pudessem aprender na maravilhosa escola as palavras últimas do aperfeiçoamento agrícola. Mas vendeu-a, a um particular nunca, a nação, se encogido pelo patriotismo. Isso mesmo, porém, sob uma condição. Oh sim, uma condição sine qua non, darem-lhe a pasta da agricultura. Porque eu, senhores, farei do Brasil o inteiro mimo que fiz da minha fazenda. Um verde florido, a nova Califórnia, o paraíso terreal. O governo chorava de comoção e dava-lhe a pasta sob as aclamações delirantes do povo agradecido. Infelizmente, Os 20 contos não eram elásticos e Veneve que ia arrepiar atrás da vertigem megalomaníaca e adquirir um pequeno sítio, aí de 30 contos de réis. Deu 15 à vista e ficou a dever 15, sob hipoteca. Os 5 restantes reservou-os para custeio e reformas. Sítio velho de terras cansadas, mas isso mesmo queria ele, para a estrondosa demonstração do axioma tantas vezes berrado na bótica. Não há terras más, há más cabeças. Com a química agrícola na mão esquerda e um arado na direita, eu faço Sara produzir milho de pipoca. Mas, Nancio, não há Márcio, mas... Mas cabeça já disse. Diaca! Tinha agora de provar o acerto. Começou mudando o nome antigo. Sítio do Imbiruçu. Por este muito mais adeantado, Granja Modelo de Pomoná. Apesar do lindo nome, o sítio permaneceu a pinoia que sempre forra. Barba de bode, guaçuva, cupim, joveva, geadas. Todos os mimos da brasileiríssima deusa praga. Em compensação, no que toca ao pitoresco poucos, haveria mais bem arranjados. Tudo velho, musgoso e carcomido como quer a estética. Vate de cabeleira que ali caísse, desentranhava-se logo em sonetos do mais repassado bucolismo, e o pintor de paisagens encontrava quadrinhos já feitos. Encantadores, que era um gosto trasladar para a tela. As paineiras laterais da casa faziam em setembro o enlevo dos colibris e das abelhas. Mas a paina produzida mal dava para encher um travesseiro. O pomar velhicíssimo lembrava um ninho de faunos tocadores de avena, laranjeiras de 50 anos, pitangueiraticíssimas, ameixeiras musgosas, jaboticabeiras romeiras. O que é de virgiliano e romântico e sombrio e úmido e parasitado? Renda, porém, uma. Tudo mais seguia por igual teor. Venâncio mediu com os olhos penetrantes a grandeza da sua tarefa e sorriu. Tinha tanta certeza de transmutar aquele buculismo em fonte de lucros? Começou pelas aves. Em vez daquele sordido de galinha da terra, sem sangue de pedigree, venham lejors para ovos e orpintãos para carne. Imbecil avendeiro que não adota as belas raças americanas. A mesma coisa com os porcos. Nada de canastrões ou tatuzinhos, tardios ou degenerados. Venha o Yoshi, o Duroc Jersey. E venham mudas de boas árvores frutíferas, caques. Ameixa do Japão, damasco, maçãs, peras, tudo isso com explicações ao eterno nariz torcido da esposa. Porque você vê, Fortunata, dá o mesmo trabalho e vale 5 vezes mais. Um ovo de Orpindapurus é no Rio, quanto vale no Rio? 2.000 réis, mais que uma dúzia de ovos crioulos. E venham sementes de capim de rodes para as pastagens. E venha um aradinho de disco, e agora uma semeadeira e uma carpideira e uma grade. E venha isto e mais aquilo, e as novidades vinham, e 5 contos iam indo. Muito, muito mais depressa do que ele imaginou. Eu, tudo isso não seria nada se não viesse também uma coisa bem fora dos cálculos de Venanvisitas. Um belo dia recebeu ele uma carta de Fipaulo. E soubemos que vê. Está de Maé, empacuado pela sorte grandes 200 ou 500, e já montado em linda fazenda. E como andamos todos aqui muito amarelos, e a Bibi necessitada, aconselho médico, diários do campo, lembramo-nos de passar uns dias aí, se o carro parente não levar isso a mal.
Dorin.
Venâncio releu a missiva. Quem será este novo parente, Ladislau Teixeira? Consultou a mulher. Dona Fortunata franziu a testa e lembrou. Vai ver que é aquele filho da dona Carola, ela. Que casou por lá com uma tipa de beiço rachado? E esteve uma vez em Tarroca, um ano atrás. Em casa do Estivinho, sei, isso. Um tal Lalau. Sei, mas que diabo de parentesco tem ele comigo, por parte de Adão e Eva pode ser. Você já reparou onde os parentes estão aparecendo agora? É verdade, com estes 5, e amigos então. Nunca imaginei que os possuísse tantos. Venâncio respondeu que a casa de pobres, estava às ordens que viessem. 15 dias depois, Trolho despejava no terreiro um senhor de meia-idade, sua esposa Filoca, 3 filhas enlamadas, Bibi, Babá e Bu, mais uma prepreta mucama. Venâncio reconheceu-os vagamente, mas por delicadeza fingiu intimidade. Bem-vindos sejam à casa do parente pobre. O Lalau abraçou-o carinhosamente. Não de isso. Você é hoje a gloria da família. Recebeu a recompensa que merecia. Quantas vezes eu não disse a Filoca, aquele nosso parente vai longe. Por que quem planta colhe? Não é verdade, Filoca? Dona Filoca sibilou através do beiço rachado uma confirmação plena. Nós nunca duvidamos do futuro do primo Venâncio. Venâncio ficou sabendo que era primo. Nisto um novo tro assomou a porteira. Lalau explicou. Ia me esquecendo. Vieram conosco umas vizinhas, moças muito boazinhas, as Seixas. Não te avisei na carta porque foi coisa de última hora. Devem ser parentas de Dona Fortunata, ao que me disseram. Venâncio interrogou furtivamente a esposa com olhar e esta respondeu-lhe com um imperceptível movimento de beiço. Aperam do segundo trole três moças e uma negrinha. Lalau apresentou-as. Dona Fá, Dona Fifi e Dom Fifum. As moças as abraçaram os fazendeiros com grande cordialidade e abriram-se em louvores para as belezas bucólicas. Veja, fi, que coisas estupendas esta paineira. Um piquenique embaixo, hein? Que lixo. Nem diga, e este maravilhoso beija-flor. Que belezinha. Como ficava bem no meu chapéu ao azul. E abá para Venâncio. Que ar, primo, que pureza de ar. A vida aqui deve ser um encanto. E que apetite dá. Eu, que não como nada, seria capaz de devorar um leitão inteiro hoje. A Bibi conversava com a prima, Fortunata. Leite há muito?
Já sei.
Fazenda quer dizer fartura. Lá espapola o leite é água com polvilho e caríssimo. E como os ovos. Pela hora da morte metade chocos. Sou galinhada quantas dos espem por dia. E a Fifi para a Bubu. Pisei-me antes de vir 49 quilos. Veja miseria. Mas daqui não saio sem eu alcançar 58. Ah, não saio. O meu peso normal deve ser esse, disse-me o médico. Dona Fortunata atendia a todas, sorrindo amavelmente quando Lalau, já no ar com Venâncio, atacava as laranjas com fúria de retirante. A minha conta, quando me pilho num pomar, são três dias.
Pelo-me por laranjas, Venâncio.
Venâncio armando cara alegre, dizia-lhe que era chupar, chupar. Mas lá consigo pensava que naquele andar não venderia aquele ano uma dúzia sequer. Só o Lalau dava cabo da safra inteira em 15 dias. A décima quinta laranja Lalau parou entupido.
Sopra, guraqueou, riscando no pescoço o nível do caldo.
E confidencial ao ouvido do primo. Agora, que ninguém nos ouve, diga lá a verdade. 200 ou 500. Venâncio não teve ânimo de pronunciar a palavra 20. Também não quis mentir e marombou. Não chega lá, tirei apenas uns cobrinhos. O primo cocou-lhe a barriga. Está escondendo leite? Faito bem, que isso de arrotar grandeza é transformar-se em fruteira. Todo mundo pega a aproveitar-se. E dando-lhe o braço. Conselho de velho. Defenda os arames e enforque a cocobreira. Do contrário, começam aí a aparecer amigos e parentes que não acaba mais. Venâncio entreparou pasmado. E o que lhe digo, prosseguiu a Lalau. Enquanto não possuímos nada, ninguém se importa com a gente. Logo que a maré chega, brotam da terra os aproveitadores como cogumelos. Venâncio pasmou dois pontos mais e Lalau, lendo a seu modo aquele pasmo, insistiu. E o que lhe digo? Como cogumelos? Você é inexperiente ainda, não tem os anos que tenho e deve, portanto, ouvir-me. Como parente próximo, zelo pela família e faço grande empenho em abrir seus olhos contra a caterva de parasitas que vai por esse mundo de Cristo. Quer saber de uma coisa? Foi por esse motivo que eu vim. Motivo real. O resto foi pretexto, você compreende? Eu disse a Ficalenha. Preciso abrir os olhos ao primo. Dinheiro escorrega das mãos como peixe se lhe não acudo com os meus conselhos. Adeus, sorte grande. Vê, aperitivo que vim. E daí Tonito, Venâncio balbuciou umas palavras cimento pela generosa intenção e Lalau, colhendo nova laranja, continuou. Por quê? Cá comigo. É assim. Para salvar um parente não poupo de sacrifícios. Ah, não, pô. Vou longe atrás dele. Gasto dinheiro, mais avisoso. Pensa que não foi um sacrifício esta minha viagem. Só de trem, 200 mil réis. Mas, como já disse, não olho a despesas. E parente, e a mioigo? Não olho a despesas. Ah, não olho. Não acho que deve ser assim. Está claro, sussurrou Venâncio. Parece claro, mas poucos pensam deste modo. E em vez de sacrificarem um bocado das suas comodidades e virem abrir os olhos ao parente em perigo, sabe o que fazem? Vem explorá-lo. Vem explorá-lo, primo.
Permira-se.
Pois saiba que o mundo está cheio de gente assim. Olha, eu conheço um caso que... Nessa noite os fazendeiros passaram a dormir na cozinha. Tiveram que ceder seu quarto ao Lalau e esposa. As boas acomodaram-se na sala de espera. As fé, numa alcova. As duas criadas na dispensa. Ficou a casa repleta, tendo a cozinheira de dormir fora no paiol. Venâncio perdeu o sono. Altas horas, ainda matutava. Não sei como está para ser. De um momento para outro, 11 bocas a mais. E que bocas! Observou-da, Fortunata.
Com a mãe?
A tal Fifi, que é um biro e parece viver de brisas, bebeu 2 litros de leite para rebater meia dúzia de ovos. E sabe o que disse, toda espevitada? Isto é para começar, her. O médico andou-me aumentando as doses aos poucó. Veja você. Parece que chegaram da seca do Ceará. O Lalau chupou de uma sentada 15 laranjas e 10 de envigo. Esse não me admiro que é homem e grandalhão. Mas aquele figo seco da tal prima Filoca, com partes de enfastiada, foi à cozinha e chamou para o papo todos os torresmos que eu tinha guardado para você. Diz Elá. Eu respiro o mesmo ar e raro tenho apetite. Esfaimados por natureza, é o que eles são. Depois isto de comer a costela alheia deve ser um regalo. Concluído, Fortunata, esforçada criatura que jamais paspapara um quitute não fosse preparado por suas heroicas mãos. O sono custou ir, mas veio, e com ele sonhos. Venâncio sonhou que uma nuvem de gafanhotos, vindo rodeateira no sítio, deixando nu em pelo, sem folha nas árvores, nem soca de capim nos pastos. Despertou sobressaltado. Amanhã é alta, com restias de sol acoarem-se pelos vidros. Saltou da cama e foi à janela. Um vulto caminhava rumo ao ponhão jamarca de pimeza na mão, assobiando despreocupadamente o pé de anjo. Lava ele, murmurou Venâncio. Lava-as as baianas. Que indagou a esposa, interrompendo o amarrar da saia. Ora quem? O gafanhoto mãe. E como a esposa fizesse cara de não entendida, contou-lhe o sonho da nuvem. Dona Fortunata concluiu o nó da saia, apreensiva. Queira Deus não dê certo. Deu certo. Nunca um sonho profético antepintou o futuro com maior precisão. Os hospedes devoraram o sítio do Venâncio em poucos meses. Os porcos foram-se todos, transfeitos em torresmos, lombo assado e linguiça. Os lindos leitentõezinhos que brincavam no terreiro foram sacrificados ao espeto um por um. O mesmo destino tiveram as aves, com exceção do casal de Orpingtons amarelas, que muito tentou a gula dos hospedes, mas que Venâncio, por precaução, mandou esconder em casa de um vizinho. Os ovos, porém, se perderam. Sabe, disse D, Fortunata ao marido uma noite, era sempre à noite, na cama que murmuravam e rogavam pragas do gafanhotos. Sabe que a ninhada de ovos de raça já se foi. Não me diga, exclamou Venâncio. Pois escondi-os num canto no quarto dos badulaques, e veio aquele pau de virar tripa da bubu, meteu o nariz lá e descobriu-os, e veio berrando muito lêmprima. Suas galinhas estão botando no quarto dos cacarelos. Olhe que lindos ovos encontrei lá. 2 dúzias. A continha certa para hoje. Expliquei-lhe o caso. Contei que eram ovos de raça caros, que você reservava para chocar. Sabe o que a bisca me respondeu? Ora, prima, não seja somitica. Nós vamos logo e suas galinhas ficam aí botando pelo resto da vida. Venâncio suspirou. 1 mês. 2 meses. No dia em que os hospedes se foram, Venâncio mais a esposa deram uma volta pelo sítio em desconsolada vistoria. Tudo é deserto. Nem um frango no galheiro, nem uma goiaba no pomar, nem um porquinho nos pastos. Comeram a cachaço, murmurou Venâncio, sacudindo a cabeça. Na horta, as leiras de couve só apresentavam talos esguios. Folha nenhuma. Os pés de abobora davam dó, nem uma abobrinha, nem um broto. Como eles gostavam de cambuquira, recordou Fortunata. Fim da inspeção, um olhou para o outro, com desanimadíssimo focinhos. E agora? Indagou a mulher. Agora, repetiu Venâncio, agora é fazer a trocha e tocar para Italca antes que morramos de fome. E volta você para o empreguinho. Irmelho, que redimos devoraram a carne, tenho que voltar ao osso. E foi graças ao apetite esses bem-aventurados primos que Italca viu reintegrar-se em seu seio um precioso elemento social. As palestras da bótica andavam mortas, e sempre que se ventilava um ponto agrícola, todos lamentavam a ausência do argumentador seguro, que detinha com tanto brilho a palma da vitória. Mas a volta de Venâncio foi uma decepção. O antigo entusiasmo murchara-lhe, nunca mais em vida suapiou sobre o velho tema favorito. E se acaso vala falam perto dele em pragas da lavoura, geada, ferrugem, curuquerê ou o que seja, sorria melancolicamente murmurando de si para si. Conheço uma muito pior. E conhecia. Esta obra entrou em domínio público pela Lei 9.610 de 1998, título 3 Art. 41. Caso seja uma obra publicada pela primeira vez entre 1931 e 1977, certamente não estará em domínio público nos Estados Unidos da América. Publigomain, publigomain, false, false.